cara, tem por que o Peixoto ser negociado? Isso aí eu não sei, mano. O Peixoto tá ali, mano. Ele vai jogar de novo.
É, mas são 38 rodadas, Copa do Brasil. Futuro,
mas é difícil,
mano.
Cara. Você acha que ele vai sair? Poucos saem do time.
Vai ficar curto,
repito ele, o que eu falei, é um cara que fisicamente ele é privilegiado. Mas você está trazendo um outro cara que está fazendo investimento. Ainda que você não espere tudo dele agora, pode ser pro futuro, mas ele vai ser o reserva imediato. O Peixoto vai perder espaço. Então eu não sei se vai negociar agora, se bota à disposição, se empresta, se arruma alguma coisa para ele numa Série B, para ele jogar. Não é, ah, bom, vai ser rebaixado para Série B. Não. De repente, para ele jogar, pode ser importante para ele. Mas ele vai perder espaço, sem dúvida nenhuma, vai perder mais espaço do que ele já tinha. Meu, ele já tinha palpite, pouco espaço.
É, meu palpite, conhecendo o Atlético, vai negociar com algum time da Série B, o Renan Peixoto, que é o mercado dele, né? Mercado pra Série B, dá pra dizer que ele tem, assim, bem, bem interessante.
É, ele tem 8 jogos na Série A. Na Série A. Poderia
jogar uma Série A,
mas não
se
sei
quiser.
Se algum time vai querer.
Mas meu palpite é que ele vai aparecer algum time da Série B. Posso estar enganada, mas, assim, conhecendo a dinâmica do clube, eu imagino que seja muito isso o desenho da situação.
É, por tudo que a gente falou, eu acho que até pensando mais à frente, né, no elenco do Atlético daqui a um ano, na carreira do Renan Peixoto, o que tá muito claro é que ele não é a peça de reposição se viver isso aí. E esse cara chega pra teoricamente ser.
Até
então...
porque o Julimar já tinha passado na frente dele nessa questão de ser improvisado pra ser o reserva do Viveiros. Então é muito claro isso.
Isso é mais um ponto que deixa claro, que eu tô falando assim de futuro. Saiu o Viveiros, vamos apostar no centroavante. Não seria o Renan Peixoto, não vai ser. Então, talvez um pensamento de carreira até dele, né? Sabendo que ele não vai ser o cara do Atlético. E agora que o Atlético com certeza vai ficar na Série A. Com certeza a gente não entende nada, mas dá todos os indícios que vai, com essa campanha, não só ficar na Série A, como até conquistar algo maior aí pra frente. Então, não, o mercado dele é aquele mesmo, né, da Série B, e acho que ali ele ainda consegue se encaixar muito bem.
O Júlio perguntou assim, Monique, sei lá, algum desses garotos aí dá pra utilizar no ano que vem, no Campeonato Paranaense, sei lá, no planejamento de você, sei lá, montar um time como foi agora. Vários garotos aí, olha o Claudinho, hein? Não só ele, cara. Mas acho que o 17 ainda é bem...
Não, tem que ter muita calma, assim,
4-0
sabe,
no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense.
É o que eu falo, um Bruninho é um a cada bons anos, né? E assim, o Bruninho ainda tem suas ressalvas. O Bruninho, ele é um atleta que a gente só vai saber se realmente vai vingar ou não.
Sabe o que eu noto? Eu noto que o torcedor, ele pergunta os nomes, assim. Diga, quem que você acha desses aí? Porque daí o cara aguarda e lá, se o cara arrebentar, ele... É bacana, né? Pô, o Robson falou aquela vez, o Juninho falou
mas
com o Claudinho.
Mas é difícil fazer
mas de nomes
essa...
assim, pô, seria até injusto, né?
Esses garotos aí, eles têm 16 e 17 anos.
Cara, são
talvez algum deles integre um time de aspirantes nas primeiras rodadas do Paranaense do ano que vem. Mas eu acho que isso vai ficar mais viável até com os atuais jogadores do Sub-20. E aí tem destaques, né? O Atlético foi eliminado do Paranaense, mas faz uma ótima campanha no Brasileirão Sub-20. Daí tem o Lucas Maresi, que já jogou esse ano, tem o Cauã Stabellini, tem o Cauê Sestrin, que fez esses dias quatro gols contra o Juventude no Brasileirão Sub-20. Então tem peças para do Sub-20. Esses do Sub-17 ainda vão cumprir etapas. Embora seja uma geração muito promissora. Hoje, né, embarcaram para a seleção Sub-17 cinco jogadores do Atlético que estiveram em campo ontem contra o Coritiba na final.
E na Sub-20 também embarca, né? O Arthur Dias, que aí não precisamos nem falar, o Vitinho e tem mais alguém que eu esqueci.
O Kaique.
O atacante Kaique. E assim, a gente tá falando em nomes, Edgar, que nome você puxa lá do 17? Alguém não, falava difícil, do Claudinho? Cara. Ninguém falava do Claudinho, então é muito difícil essa questão,
sabe? De repente
sabe?
Você fala um... aparece outro lá.
E esse negócio de transição é muito complicado, porque às vezes, assim, o jogador tá ali, sabe, pra transição, mas às vezes o treinador não precisa daquela peça.
Tem que ter calma.
E o Odair, por exemplo, precisou do lateral esquerdo. Até então, nem precisava, porque o Esquivel era o 1, quando não tinha o Esquivel, o 2 era o Derek, mas aí teve que usar o Claudinho. E aí, por exemplo, ele tá precisando há muito tempo de um lateral direito. E não tem. Só tem o Gilberto, que é de característica diferente do Benavides. Então, às vezes, o que você precisa não tem, o que você não precisa tem sobrando. E aí, às vezes, o atleta fica no meio do caminho, né? Ou demora um pouquinho mais a transição. O Dudu e João Cruz, por exemplo, para fazer a transição, eles demoram. O João Cruz tá desde 2024 nessa transição, quando o Atlético caiu para a Série B. O Dudu, desde o começo do ano passado, passou por uma cirurgia no ombro, voltou. Então, assim, depende muito. O Arthur Dias já entrou na fogueira, ficou se estabilizou e tá aí. Então é muito difícil essa questão da transição da base pro profissional.
O Jonas, do Fazendinha, tava vendo os lances do garoto, parece ser um ótimo jogador. Abraço a todos a ele, fala do Rivaldo. É, o Rodrigo falou assim, cara, todas as contratações indicadas pelo Papito deram certo. Todas? Ele falou assim, viva o Papito. O nosso Rodrigo Corozawa também, o primo dele mandou agora há pouco.
Eu não lembro, não vou lembrar de todas, mas a maioria das últimas contratações o Atlético fez aí deram certo, cara.
Com exceção ao Carlos Teran, todas foram dele. Essa agora eu ainda não tenho a confirmação, tá? Tô esperando a confirmação pra ver se realmente foi o Odair. Eu imagino que tenha sido o scout do clube e o Odair aprovado. Esse é meu palpite de como foi a dinâmica da negociação, mas eu ainda tô atrás da informação.
Então, pra gente, Juninho, pra gente avaliar do meio do ano passado pra agora, realmente o índice de acerto é impressionante, assim. É, você pega Viveiros, Teran, Benavides, Aguirre, e aí tem um que deu errado, né? Em 5 ou 6, que é o Elan Ricardo. Mendoza, deu certo. Um que deu errado. Daí, pra esse ano, o Alejandro Garcia nem jogou. Só jogou uma outra partida no Paranaense e não jogou mais. Mas não deu resultado. O Portilla ainda não deu a resposta esperada, mas, enfim, o jogador que tá na Copa do Mundo. E o Gilberto jogou, acho que melhor até nos aspirantes do que no Brasileirão, mas tá aí no elenco. Luiz Gustavo.
O Gilberto não foi do Odair. O Gilberto foi uma negociação ali, oportunidade de mercado, veio por empréstimo e tudo mais. Até pelo perfil de lateral direito que o Odair joga, né? Não, realmente, o Gilberto não foi ele. Mas os outros, Jadson,
Luiz Gustavo, todos respostas positivas. Assim, não sei, daí vai ter um ou outro que não foi, né? Que ele que indicou, mas pegando as contratações como um todo, do meio do ano passado para agora, tem uns 80% de eficácia.
É interessante o papel que o Odair Hellmann ele tomou, e aí a Monique fala algumas vezes aqui, meio que quase um diretor lá, diretor técnico do Atlético, porque aí o cara é contratado, qual que é o senso comum que já se cria? Bom, a indicação do Odair, nem foi ela, a Monique não tinha dado essa informação aqui. Mas é não, essas contratações do Odair, porque, enfim, de toda forma, mesmo que seja esse o processo, né, do scout, enfim, o Odair aprovando, ele tá um nível acima, assim, porque...
Tudo que chegar agora, ó, o Odair que indicou.
Não, e ele tem a importância dele, assim, ele vai ser o primeiro a dizer sim ou não ali, né? Claro. E em outros momentos do Atlético, o treinador tava no fim dessa cadeia, lembra da história da a peça na engrenagem?
É verdade, Monique.
Não, o Odair, ele tomou esse espaço. E, inclusive, ele gosta muito de exercer esse trabalho. Até pelo trabalho autoral que ele tem, no sentido de, assim, saber que o Atlético tem uma estrutura pequena e enxuta de departamento de futebol, não tem seu diretor técnico, não tem o executivo, né, desde a saída do Eduardo Freeland. Resumindo, dá pra se dizer que é um triunvirato no departamento de futebol. Boa. Mário Celso Petralha, sempre acima de todos, e a palavra final é dele. O Márcio Lara, que é o diretor financeiro / diretor de futebol, desde a saída do Freeland. E o Odair, que é bem diretor técnico mesmo. Ele é aquele cara que chega e fala pra diretoria, no caso pro Lara e pro Petralha, eu preciso desse jogador aqui pra essa posição por causa disso, disso e disso. Eu preciso de uma reformulação nesse setor aqui no departamento, sei lá, de performance do clube, por isso, isso e isso. Enfim, ele tem a visão técnica da situação. O Lara é mais administrativa / financeiro, o dinheiro tem que passar por alguém, e o presidente Petralha manda no que quer, do jeito que quer, a hora que quer.
O Carlos, de Blumenau. Na camisa, o Rivaldo usa o nome Pinto. Cuidado, narradores. Obrigado, Carlão. Tamo junto, vamos ficar esperto aí.
Teria que ver se um dos nomes dele daria alguma...
Rivaldo Pinto.
Rivaldo Jorge. Pinto, Rivaldo Pinto já dá uma cacofonia.
E o Rivaldo, né, possivelmente, isso aí a Monique, quando ele chegar no aeroporto aí nos próximos dias, ela vai perguntar pra ele, provavelmente. Mas possivelmente seja uma homenagem, né?
Porque
não é apelido, nada, é nome dele mesmo, Jorge Rivaldo Pinto.
Eu até procurei, né? É que ele jogava num time que não tem muita cobertura de imprensa, então ninguém fez matéria com ele de como é que é o nome. Mas uma das primeiras coisas, certamente, ele chegar aqui é descobrir se é homenagem ao Rivaldo.
Com certeza.
A Monique já vai descobrir.
Pela idade, mas deve ser.
Muito, né? 22 anos, muito pentacampeão 2022, né? 2002 ali, enfim.
Vai saber, né?
Vai saber. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Aliás, a gente poderia ter mais Rivaldos e menos Riquelmes aqui no Brasil, né? Mas eu não quero mandar o nome de ninguém e tal, mas que foi uma explosão de Riquelme, né? E Rivaldo, que, pô, foi um cara pentacampeão tem pouco, hein, em homenagem.
Riquelme, toda base tem um Riquelme.
Não.
Vários. Né? As melhores ofertas da torcida.
Brasileiro que normalmente valoriza mal o que é de fora do que é daqui de dentro.
E os colombianos lá deram o nome de Rivaldo, provavelmente.
Será que não vai aparecer alguns viveiros aí pela frente?
Eu jamais esquecerei. Eu entrevistei na final da Sul-Americana em 2018 em Barranquilla um Edson Arantes do Nascimento.
Olha aí.
E ele estava com a camisa do Santos no estádio lá da partida da final da Copa Sul-Americana. Jamais esquecerei.
Por falar nisso, um grande abraço pro Keirson, que é o nosso ouvinte. Não o Keirson jogou bola, mas o Keirson sempre tem contato com a gente.
Ele
tava lá em Ponta Grossa, a gente foi fazer o jogo também do Curitiba contra o Operário, me chamou do Alambrado, tirei uma foto com ele. Keirson, que é uma homenagem ao Keirson que jogou no Curitiba.
As melhores ofertas da torcida Multiloja entram em campo com tudo. Para aproveitar o Mundial, tem que ser com a torcida Multiloja. Bom de economizar e melhor de comemorar. Murilo, primeiro intervalo. Na sequência, voltamos para a gente falar do Coxa. Meio-dia e 48. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Olá, o Giro Sistema FIEP segue acompanhando os eventos pelo mês da indústria e destaca as homenagens em Medianeira, Maringá e Londrina. Celebração também acontece na 7ª edição do Troféu SESI de Melhores Práticas. 71 empresas que colocam as pessoas no centro da estratégia de negócios receberam a certificação. E a 4ª edição do Segurança e Saúde em Foco, promovido pelo SESI, discutiu os desafios da nova NR01. No Senai, foco em tecnologia com a 2ª chamada do programa de residência em BIM. A ação conecta especialistas e engenheiros para modernizar a construção civil. E para a nova geração, o IELXP promove uma imersão com dicas de currículo, oficinas e conexão direta com vagas de estágio no mercado. Vem mais edições por aí. Confira os detalhes destas e outras notícias da indústria nos canais do Sistema FIEP.
Após o sucesso do Reserva Mate, vem aí o Reserva Belacqua by Piemonte. Lotes em condomínio clube em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Estamos apresentando. Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Ó,
Papo de craque de volta aqui na TMC. Voltamos para a Climasul. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? Climasul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21056650 ou acesse climasul.com.br. Pergunta de hoje: quantos times da Série A não tem nenhum jogador convocado para a Copa do Mundo? 995661003 é o nosso WhatsApp. Prêmio 1, uma ducha da Enerbras. No 2, mais um voucher para o motel Taiu. Somente para maiores de 18 anos. Manda aí sua resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta terça-feira. Arraiá de ofertas é na Nichelle, são muitas ofertas imperdíveis como essa. Porcelanato A retificado, acetinado, 80 por 80 em cepa, por apenas R$59,90 ao metro quadrado. Nichelle, compre aí na loja, no site ou pelo WhatsApp. Nico, é folga pra rapaziada agora, pezinhos pra cima e o Coxa só volta a jogar daqui uns 50 e tantos. Vai ter algum amistoso, acho que vai ter, né?
Vai
organizar essa parada.
Vai, segundo o técnico Fernando Seabra, ele falou em 3 até. É, ele falou de amistosos, né? Mas acho que jogo treino, na verdade. Treino, aqueles lá que treino. Você. Talvez um amistoso, mas é difícil. Mais fácil que sejam marcados jogos treino antes da volta à atividade daqui 2 meses, né? Arredondando a atividade de campo, né? Porque, assim, a programação no Curitiba. Você falou de pezinhos pra cima, é só ver o Instagram aí dos boleiros
já
agora.
Já tá assim?
Não, pezinho pra cima nada. Estão batendo perna pelo mundo aí. O pessoal tá viajando, enfim. Todo mundo com uma viagenzinha bonita ali. São 15 dias de férias pros jogadores. Férias em carteira mesmo, né? Aquela que faz parte da legislação trabalhista e ficam mais 15 dias a serem tirados, ou comprados, ou sei lá para o final do ano. Mas agora são 15 dias, ou seja, 2 semanas, né? Nesse período de daqui 2 semanas, uma reapresentação no CT da Graciosa para dar início aí à preparação, pensando na sequência da temporada, né, em recuperar jogadores que estão machucados. Até depois durante o jogo contra o Flamengo, a gente falava, até o Serginho citou, não pode se machucar que senão perde folga. Não, como são férias mesmo, o cara é liberado, ele tem que seguir o tratamento dele ali, né, por conta. E quem tá machucado é que não teve nenhuma lesão nova, né? Então os caras que já estavam em tratamento recebem lá uma programação, né, por parte do clube, seguem fazendo o tratamento e são reavaliados na volta aos trabalhos, que vai acontecer em 2 semanas. Com uma ideia de equalização física, né, recuperar quem está machucado, botar todo mundo em ordem ali nos primeiros dias e depois fazer o que não foi feito lá no início do ano, né, que são treinos de conceitos táticos mais aprofundados de fato. Curitiba estreou lá na segunda semana de janeiro, já o seu time principal, né? Ainda colocou em 2 rodadas do Paranaense para jogar em equipe sub-20, uma equipe alternativa, mas depois de pouco tempo já estava em campo o time principal. Então foi durante as competições, né? Primeiro dividindo o Brasileirão com o Paranaense, depois o Brasileirão com algumas rodadas, mas mais recentemente jogando Copa do Brasil também. Foi ali que o Fernando Seabra foi desenvolvendo, né, uma forma de jogar para a equipe. Agora é que ele vai ter mais tempo aí para aprofundar conceitos táticos. Eu até falei, quando o Curitiba tinha vencido o Bahia na semana passada, vinha de 2 boas vitórias, né, Santos e Bahia, e a gente entrou no debate aqui se era um melhor momento para parar, porque estava o time embalado, podia perder embalo, enfim. O que eu falei assim conhecendo a forma de trabalhar dos responsáveis pelo departamento de futebol, do técnico Fernando Seabra, mesmo que o time viesse em alta, eles gostariam de ter esse período aí, porque eles apostam tudo em método, em repetição, em treinamento. Essa é a base de trabalhos dos profissionais que hoje estão no departamento de futebol e na comissão técnica do Curitiba. Então, eles julgam muito importante essa parada aí para que conceitos táticos sejam melhor estabelecidos. Num elenco que não vai mudar muito, a gente pode ter. A gente vai ter contratações que vão ser feitas nessa janela de transferências. Mas não vai ter uma grande reformulação, saídas e entradas. E, é claro, como se fala ali também, o mercado é incontrolável. Pode chegar uma grande proposta e aí alguns alvos do mercado, né, até por setores diferentes do futebol mundial. Mas o Jaci, Lucas Ronier, são jogadores que chamam a atenção, né? A possibilidade de saída sempre vai estar aberta. Mas enfim, também não vão sair vários jogadores, tem uma grande reformulação. Talvez uma ou outra, se o mercado chegar num patamar ali que a SAF do Curitiba julga que seja o melhor fazer uma negociação. E a partir daí também teremos reposições. Agora, mesmo sem a saída de nenhum jogador, vão acontecer contratações, né? Alguns investimentos serão feitos. O Coritiba não entra em pé de igualdade com a grande maioria dos times que jogam o Campeonato Brasileiro, de acordo com o seu orçamento para fazer essas contratações. Então, o que se fala é em assertividade, né? Em encontrar ali soluções de mercado que sejam mais viáveis economicamente e possam sim resolver o problema ou alguns problemas do elenco. O Seabra foi questionado lá depois da derrota para o Flamengo no sábado, justamente sobre mercado. E ele voltou a citar nominalmente uma posição, que é de centroavante. Ele tinha feito isso lá atrás, em relação a laterais e centroavante. E o Coritiba agiu no mercado, né? Trouxe lá JP Sherman, Felipe Jonathan e trouxe o Renato Marques, numa sequência. Mas, até pela forma como ele usou o Renato Marques até agora, jogou uma partida como titular e foi contra o Santos pela Copa do Brasil lá na Vila Belmiro. E na posição de centroavante, né? De fato, até o desempenho dele foi avaliado de forma positiva pela comissão técnica, mas em outros momentos ali ele entrou para jogar pelo lado do campo, enfim. Então não é o cara que chega para suprir a característica de fato de ser um jogador de referência no ataque, que nem tem então, né? Porque o Pedro Rocha não é esse cara, ele joga mais nessa ideia de um ataque mais móvel do Coritiba. Agora, quando você precisa de fato botar alguém como referência na frente, nem tem sido assim com o Renato Marques, né? Lá no começo do campeonato, o Enzo Wagner foi utilizado nessa posição.
Por exemplo, falta um tempão ainda, mas pro jogo contra o Palmeiras o Pedro Rocha tá suspenso. Tipo, se com o elenco atual você apostaria que o Renato Marques vai ser o escalado?
Sim, porque ele é o reserva nessa condição do ataque mais móvel. Mas o que eu tô falando é que não
ele quer a característica,
ele quer ter uma característica, precisar mexer no time e botar um cara lá que segure a bola, que seja bom no jogo aéreo, essa continua não tendo no elenco, né? Então, o Renato até na vida dele fez mais, é centroavante de fato, mas é esse centroavante de característica mais móvel, né? Como se tornou o Pedro Rocha no Coritiba. Então, como falou o Robson, falta um tempão, pode ser que uma contratação chegue e seja titular. Mas nesse momento, com o Pedro Rocha suspenso, provavelmente o Renato seria ali o titular nessa posição do ataque. Mas o que falta é a característica diferente. Isso foi citado de novo pelo técnico na entrevista coletiva. Mas também assim, com toda a cautela dele, assim, dizendo que não é... deu a entender, ele não é o cara... Aquilo que eu venho falando faz um tempão. Não vai ter um grande investimento nesse jogador, porque, enfim, a forma definida do Coritiba jogar... Isso ele ressaltou em muitas coletivas recentemente, que construiu-se essa forma de jogar mais em transição, de mais velocidade, de mais movimentação. Então, até se você pensar num time titular, é difícil você pensar num centroavante mais paradão ali na frente. Mas fica claro também pelas entrevistas dele que ele quer ter no elenco. Ele quer ter essa alternativa ali para mudar também essa forma de jogar. Isso ele não conseguiu nem com a contratação do Renato Marques, que não tem exatamente essa característica. Enfim, foi a posição citada ali por ele, mas a gente sabe que em outras frentes o Coritiba vai ao mercado também, por exemplo, meio de campo, já que foram contratados vários atletas para esse setor e ali não emplacaram, né? Tanto que o Sebas Gomes é um titular absoluto, mas o companheiro dele rodou muito e acabou no Thiago Santos, que foi contratado para ser zagueiro e acabou tomando essa posição, né, jogando no meio de campo. Então isso deixa bem claro que é também uma lacuna no elenco do Coritiba. Nas próximas semanas a gente vai ter muito desenvolvimento em relação a isso. Só que não já, né? Como a gente falava em relação ao jogador contratado pelo Atlético, foi até uma surpresa que seja nesse momento já, né? Provavelmente esse mercado ainda vai demorar para esquentar, até porque qualquer jogador que é procurado fala, não, espera um pouquinho aí, quero ver se vem proposta melhor, enfim. Então é mais difícil de que a gente tenha notícias já nos próximos dias em relação à janela.
Obrigado, Nico. Atualizando também o Coxa aqui no Papo de Craque para Festival. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes. Sou o Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o Festival e viva essa experiência. Já tem mensagens aqui falando assim, ó. O Seabra vai sonhar com o Haaland e vai acordar com o Rodrigo Rodrigues. Foi o Ronei que mandou essa daqui. A galera ainda espera o Rodrigo Rodrigues, cara. Todo mundo ficou com essa expectativa, né, de ver ele um pouquinho mais. Daqui a pouco vem o mercado também. O Coxa tem essas férias pra galera. Vamos ver o que vai acontecer, né, dela. Nesse momento parado aí também pra Copa do Mundo, no Verdão.
Precisa ir ao mercado também, né? Eu repito o que falei antes e o que o Nicolas disse agora também. O Atlético já ter contratado um que vai chegar nos próximos dias é surpreendente, tão rápido. porque tem muito tempo pela frente, né? Quando o futebol voltar, exatamente o futebol dos clubes aqui locais, o Brasileirão, voltar, vai ser bem na semana que a janela abre. Então, óbvio, o ideal é que os reforços estejam todos aptos ali, só estejam esperando a inscrição e que já possam jogar, no caso do Coritiba, o jogo contra o Palmeiras lá no meio de semana do dia 22 de julho no Couto Pereira. Mas a gente sabe que às vezes, né, as coisas se prolongam, né? O que eu vejo da contratação do Renato Marques, e acho que é um jogador jovem, que tem seu potencial, é muito aquele cara que veio no afogadilho daquela do fim da janela dos estaduais, né? E não tinham contratado outro e foi naquele vai você mesmo. É isso que eu tô vendo, assim, com o decorrer das coisas, né? Como as coisas se desenharam. Porque...
E também, óbvio, por não ter encontrado o cara da característica mais de referência mesmo.
Não, eu não tô dizendo que não tentaram. Tentaram,
mas... se tivesse vindo de referência, não viria, Renato.
Pois é.
Mas aí, é bem isso que você tá falando. Não encontrou esse da referência, mas precisava ter mais alguém ali. E aí foi um jogador que faz isso. Mas é mais um Pedro Rocha do que um cara que...
Que mude a característica. Agora, nesse momento de uma janela mais aquecida mundialmente no meio do ano e com tanto tempo também de negociação e tal, eu acho que tem que ser diferente, né? O Coritiba tem que ter alguns alvos que consiga realmente trazer. Dentro da realidade do clube, né? Não tô nem pregando que se quebre orçamento e tal, nada disso, porque a gente sabe como que a SAF do Coritiba trabalha, né? Com uma linha bem pé no chão, com uma linha assim, bem restrita nesse sentido, né? Do que se imagina de uma SAF, e eu sempre falo isso, SAF é só um CNPJ diferente, não quer dizer que vai despejar dinheiro em contratações. Certamente a planificação e a explicação é essa, de que estão saneando o clube de outras maneiras desde 2023.
Ô, Robson, no caso da SAF do Coritiba, eu vejo até diferente do CNPJ de uma associação, que nesse período provavelmente gastaria mais. Compromisso com o próprio dinheiro, porque é o dinheiro dos caras.
Mas quando eu digo...
Não, eu entendo o que você fala, só estou fazendo esse apontamento. No caso do Coritiba ainda é uma expectativa menor ainda de gasto.
Eu sei, Nicolas, mas é quando eu digo SAF é só um CNPJ diferente, não quer dizer que virou SAF, tem que ter 1 bilhão por mês, por ano em investimentos. Não vai acontecer.
Não, entendi, eu fiz o apontamento para dizer que é ainda o contrário. No caso do Coritiba, né? Que SAF aí que despeja.
Então, eu acho que esse planejamento, mesmo que seja dessa maneira restrita, dentro desse orçamento, ele tem que ser feito, tem tempo para isso. O Coritiba precisa de reforços, né? Tem aí algumas opções e tem jogadores também que vão sair. Um cara que eu acho que vai sair é o JP Sherman. Ele não atingiu o limite de 13 jogos, pertence ao Santos e tem essa cláusula de saída. Desde o começo lá os dirigentes do Santos falaram que não, ele foi emprestado, mas ele pode voltar. E assim, não deu a resposta, principalmente defensivamente, um jogador que precisa evoluir bastante, tem 20 anos, o Taverna não tem
muito... Mas aí não é uma decisão do Coritiba, né? Aí é o Santos.
Mas há especulação, inclusive, de venda dele pelo Santos. O Taverna não tem muito menos do que ele na questão de idade. Acho que é um jogador que pode entregar futuramente, ou igual, ou até mais, né? Tendo mais espaço no profissional. Por enquanto, realmente, tem um recorte curto de oportunidades. Mas só estou citando um exemplo de um jogador que eu vejo que... provavelmente não continue pro segundo semestre. Ele vai ter outros, porque a movimentação vai ser assim grande, né? Ou os caras que estão sem espaço ou alguma proposta que possa chegar. Claro que no caso dos principais jogadores do Coritiba, eles já fizeram 13 jogos, seriam coisas pro exterior. Mas em termos de aquisições pro elenco, de contratações, é claro que precisa ter um elenco mais recheado ali, um elenco com um pouco mais de opções e alternativas aí pro Fernando Seabra.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Thiago Pessoa falou assim, ó, o Coxa já começou essa parada pra Copa mexendo errado, desligando bons nomes na parte do marketing, que era o bom ponto que tínhamos no clube. Vamos ver como é que vai ser essa janela pro futebol, né?
E ele pergunta se procede o pessoal do Del Valle chegando aí nessa parada para controlar alguma coisa. Nicolas, tá sabendo de algo sobre isso? Procede? Eu vi alguns vídeos por aí. Obrigado, Thiago Pessoa, tá no Boqueirão.
Tem que saber que vídeo que ele viu também.
Manda aí pra gente, Thiago, pra gente poder...
O que, assim, o que eu tenho falado, a influência do Del Valle, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo aos poucos. No Curitiba ali, inclusive com a aquisição da parte da SAF, foi o grande movimento que foi feito, né? Então você já tem uma influência, já tem. Hoje a gestão do Curitiba, ela é dividida em três. Ela é dividida entre a Tricorp, Independiente Del Valle, e Outfield, que é a empresa lá do Lucas de Paula, né? Que é o CEO que saiu a questão de 1-2 meses. Assim, a saída do Lucas de Paula, né, faz com que a Outfield no dia a dia não esteja tão presente. Mas ele continua fazendo parte do conselho de administração. Agora fica um vácuo. Fica um vácuo que vai sendo tomado. Por hora o clube não tem nenhum CEO, na verdade, né? Tá ali de forma interina, digamos assim. E a explicação que passam lá é que a estrutura já está estabelecida de uma forma que caminha pelas próprias pernas. Então... os gerentes lá, que eram abaixo do CEO, eles tomam conta hoje, inclusive são os responsáveis por essa reestruturação aí que foi citada pelo nosso ouvinte. E a gente teve ontem, né, para quem não ouviu, uma demissão em massa de funcionários da área administrativa. Não pegou a parte do futebol, até porque esse enxugamento no futebol já tinha sido feito. Quando o William Thomas chega lá em 2024, estava bem mais inchado o departamento de futebol. Então, na busca, segundo as palavras deles, por eficiência, aí, por exemplo, um exemplo que me deram, quando chegou o William Thomas, você vai mudando comissão técnica, enfim, chegou ali, tinha 4 preparadores físicos trabalhando. No Curitiba. Aí um vira auxiliar, ficou um, né? Enfim, foi o exemplo dado para outras áreas aí que ficaram inchadas, de acordo com a explicação, né, interna ali do clube. E agora esse processo de reestruturação passa por isso, para dar um enxugamento nessas outras áreas que, na visão de quem hoje está tocando o clube, ficaram muito inchadas, especialmente na gestão do Lucas de Paula, que era adepto muito assim de contratar pessoas.
Então, é claro que, né, não, de repente não afeta diretamente o departamento de futebol, que pro torcedor é o que mais interessa, beleza. Mas acho que quando se vira uma SAF, né, uma administração com uma linha empresarial, olha a importância assim do CEO. No futebol antigo era o presidente, mais ou menos, comparando assim. Era o cara que tinha a palavra final, que mandava tudo, né? Como é uma empresa, só abaixo do dono. E o cara contratou um monte de gente, faz mais ou menos o quê? Uns 2 meses que ele saiu por aí, e o efeito da saída dele ainda tá acontecendo. Ainda tá acontecendo com uma transformação, um enxugamento de muita gente. Sei lá.
Não só.
Sei lá quantas pessoas foram, mas. Da comunicação, da comunicação que a gente tem mais contato, né? Conhece, foram o quê? 4, 5 pessoas. E dezenas, né? Em várias outras áreas administrativas.
Não só pessoas que foram. Aliás, a maioria não, contratadas por ele. Foram contratadas muitas pessoas, algumas saíram, mas outras já estavam há anos no clube ali. Então foi ali uma avaliação aí de quem está hoje no comando para tomar uma decisão de como seria feito esse enxugamento e de quantas pessoas sairiam e de quais pessoas sairiam.
Até, bom, primeiro que óbvio, né? Fica triste para quem tá saindo.
Claro, força para todos aí, né?
Pra todo mundo, tenho certeza que são profissionais qualificados e que em breve estarão empregados aí em outros locais. Mas precisa ver também a necessidade de ter tanta gente. Outro dia eu tava no Gol do Pereira e o Serginho lá de cima tava observando assim, trabalho de aquecimento das equipes. Cara, por baixo de staff ligado ali ao futebol, por baixo umas 20 pessoas de cada clube no campo. É uma coisa maluca, irmão. Maluca. Antigamente você tinha um preparador físico, mais um auxiliar ou um auxiliar técnico. Porra, hoje tem uns 20 de cada clube de um lado do campo, na hora do aquecimento. Você vê como é que o futebol mudou pô, tem gente pra cada área.
Isso que eu falei, em todas as áreas. Porque, exatamente, como eu falei, essa reestruturação nem pegou isso que você tá falando, staff.
Não,
ela já tinha sido feito lá atrás. Então hoje, no futebol, eles entendem que tá com um número eficiente. Agora, isso que você tá falando vale pras outras áreas
vale
também. Acabou inchando.
Tudo. Porque assim, aí o Curitiba fez uma limpa. Às vezes pode não afetar o futebol, mas às vezes pode. Porque assim, é muita coisa, cara. Uma economia aqui, uma economia aqui, outra ali, outra não sei aonde. Você pega isso no macro, você pega isso no total, vai ver quanto que o clube não tá gastando. Então eu não sei, né, se era necessário ter tanta gente. Mesmo no departamento de comunicação. Repito, espero que todos eles que saíram aí, em breve estejam empregados, acho que são profissionais qualificados. Mas é gente, cara. É gente. Muita gente. Então, não sei se também tinha necessidade de ter tanta gente assim.
Eu falo isso, acho que a grande exemplificação de que esse papo de que a SAF veio para profissionalizar e melhorar aquelas gestões amadoras que se tinha no futebol, depende da SAF, depende da linha de pensamento, porque às vezes vem uma SAF com um tal do CEO que traz 5, 6, 7 pessoas, aí o CEO não dá certo, o CEO vai embora, essa leva vai toda embora também, assim como eram as administrações antigas e antiquadas que se falavam do futebol.
É que isso acontece em empresas normais também.
Sim, então isso que eu tô falando, então esse papo de questão de SAF, de profissionalizar, isso acho que é muito, depende muito da SAF, depende muito da gestão, porque tem várias aí que elas são pura e simplesmente um CNPJ diferente, mas com uma linha de pensamento a mesma de vários clubes de futebol.
Mas não é só na SAF, Monique. É, tem clubes que não são SAF e que tem a mesma quantidade.
Sim. Isso que eu tô falando, porque o que se prega é que a SAF...
Bem isso que ela falou.
O que se prega é que a SAF veio pra profissionalizar. Sim. E não é isso. Nem sempre é isso.
É importante o que o Robson falou ali. É a importância do CEO. Porque houve uma troca de CEO, e se você for conversar com o Lucas de Paula hoje, ele vai defender a contratação das pessoas, vai dizer que isso era para aumentar a capacidade, modernizar
o
clube, enfim. Então era a ideia dele. Acontece que ele sai e daí muda a visão.
Exatamente.
Esse que é o problema.
E me diga o que tem de diferente isso com relação à gestão quando o clube não era SAF. Entendeu? Então é bem complicado.
E no caso do Curitiba é mais complexo, sim, porque a empresa dele continua fazendo
total.
E fez parte, inclusive, dessa administração que opta agora por uma, não com ele diretamente, mas continua tomando decisões.
O Caco perguntou se tem alguma possibilidade da SAF ser transferida a outro investidor com essa janela de transferência do meio do ano.
Na janela, não. Mas é que a janela de transferências da SAF, ela é permanentemente aberta.
É ligeiro,
ela não fecha. Se os investidores atuais decidirem que é um bom negócio vender, eles podem vender. Quer dizer, não é exatamente
assim.
Precisa
esperar a janela.
Precisa de uma aprovação. E agora são três donos. Tem a questão da associação, né? Que também precisa ficar sabendo e aprovar, né? E dar pode tempo de veto, enfim, não é tão simples assim, mas que as empresas SAF no futebol, elas são empresas como outras qualquer, elas podem ser compradas por outras a qualquer momento.
E assim, a assinatura, né, quando o Curitiba virou SAF mesmo, faz 3 anos, foi no meio de 2023. E aí não vou nem entrar na questão lá dos investidores, do fundo de investimentos, que tem várias pessoas, até empresários, coxas brancas históricos, alguns fazem parte disso, mas de transformações efetivas, assim, quanto a investidores. Já foram duas, né? Tanto com a entrada da Outfield, quanto com a entrada do Del Valle.
É, de formas diferentes, né? Porque a Outfield, ela compra boa parte do fundo, né? Ela faz um aporte gigantesco no fundo que sustenta a SAF. E o Del Valle não, ele já compra parte das ações da SAF. Ele vira um sócio da Tricorp na SAF de fato.
Mas são duas transformações.
Movimentações relevantes,
as duas movimentações bem importantes num espaço de 3 anos, né? Então nunca dá pra duvidar que em algum momento aí, daí não. Como foi o brincou no seu ouvinte, não precisa ser na janela, mas em algum momento outro tipo de movimentação nesse sentido possa ocorrer.
A movimentação, assim, mais impactante seria o quê? Seria a Tricorp vender mais do que 50% das ações. Porque acontece o quê daí? Ela perde o controle das decisões. Por enquanto, ela tem a grande maior parte das ações, né? Uma parte foi adquirida ali pelo Del Valle, mas o conselho de administração vai ter uma cadeira do Del Valle, uma da Outfield, tem a Mariana Libano, que é da associação, e as outras pessoas são da Tricorp. Então, qualquer decisão na votação, a Tricorp, ela mantém ali a sua hegemonia. Agora, uma venda relevante de fato seria de 50% mais um das ações, que aí o controle passa para outras mãos.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais, preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Ferramentas Gerais. Galera perguntando se não seria boa a contratação do Alex Bruno, ó. Indicaram pro Atlético, o Atlético foi buscar, deu uma sondada. Será que não seria bom pro Coxa esse cara aí? Obrigado. Quem perguntou foi o Lucas Estrela. Obrigado, queridão.
Cara, eu vou dizer que é a característica que o Curitiba procura.
Aí,
o centroavantão mesmo. É esse jogador aí. É, agora, nível técnico é que você tem que avaliar. Se cabe, se não cabe. É, o Coritiba, desde o começo do ano, está numa encruzilhada nessa questão do centroavante. Eu tenho falado várias vezes aqui, porque eles decidiram que a forma de jogar uma Série A, que de forma geral tem dado certo, é o ataque mais móvel. Né? Então investiram ali nos jogadores, um salário altíssimo para o Pedro Rocha, não precisa comprar, né? Mas o salário é bem alto para ter vantagem no mercado e trazer ele. A compra do Breno Lopes, né? A chegada do La Vega também. Então tudo... se encaixou para ter esse ataque mais móvel no Brasileirão. E aí eu falei algumas vezes, surgiram os nomes de centroavantes caríssimos, assim, eles decidiram não fazer um investimento grande porque a ideia era continuar no time titular com os jogadores de mais mobilidade. Então você vai investir muito para ter uma opção de banco? Não vai. Mas também, qual jogador que vai querer vir aqui pro Coritiba para ser um reserva dessa forma de jogar? Então, são algumas arestas, e até por isso que eles não conseguiram contratar até agora um jogador para ser essa opção aí de banco de reservas. E esse problema, ele segue para essa janela, não tá alterado. Claro. Você vai ter que encontrar alguma alternativa de mercado que chegue, teoricamente, para ser um reserva, uma opção de banco. Mas aí, não sei se o cara vai querer vir.
Eu até quando, semana passada, né, que surgiu essa informação do Atlético avaliando essa possibilidade do Alex Bruno, eu já falei isso, assim, não tenho nada contra o cara, por favor, e tomara que ele tenha muito sucesso, e acho que muito provavelmente ele vai dar um salto aí, talvez até para da série D para B, pela característica, pelo que ele tem feito, pelo número de gols, mas é impossível, não existe nada no futebol, mas é muito difícil que um cara que no máximo jogou na série D, que acabou de jogar 3 temporadas em anos recentes num pequeno time do Uruguai, no Plaza Colônia, que esse cara vai chegar e vai resolver na Série A. Muito difícil. Eu não contrataria, estando na Série A, não contrataria esse atleta.
O movimento do Atlético com o Jorge Rivaldo aí talvez seja algo interessante pro Coritiba olhar, porque nessa ideia de você trazer um cara para se desenvolver, mas que já possa ser utilizado, aí sim, aí, só que tem que investir, né? Tem que encontrar algum jovem aí que tenha potencial, mas que já possa ser, digamos assim, um cara que compõe elenco e possa entrar quando precisar.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Bora pro intervalo, na sequência voltamos com mais aqui no Papo de Craque TMC. É rápido, 1h20, a Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O assunto é churrasco de qualidade em Curitiba. O nome é Sal e Brasa. Rodízio completo. Sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba. Simplesmente melhor.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Energia não é luxo, é necessidade. A Powercom Brasil fornece grupos geradores para empresas que não podem parar. Soluções seguras para hospitais, indústrias e comércios. Distribuidor oficial FG Wilson, referência mundial em qualidade. Garanta energia e continuidade para seu negócio. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Meu amigo, vida de motoboy é pauleira. É entrega atrás de entrega, gasolina, manutenção, tudo sai do bolso. Agora, pelo menos tem uma coisa que não pesa mais. O IPVA da moto. Aqui no Paraná, moto até 170 cilindradas não paga IPVA. É zero, de graça, na faixa. E pra quem tem carro, esse ano teve 45% de desconto. Uma preocupação a menos no corre e no bolso.
O IPVA mais barato da história. Menos imposto, mais tranquilidade. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. recursos. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Admicom dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque aqui na TMC. É o papo dessa terça-feira para Nichelle. Arraiá de ofertas é na Nichelle. São muitas ofertas imperdíveis como essa. Argamassa AC3, 20 quilos Votorantim, por apenas R$ 39,90 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Estamos recebendo aqui a galera da Polícia Militar aqui de Curitiba para a gente falar da festa junina que vai rolar. É o Tenente Coronel Cerbena e o Tenente Garcia, do 13º Batalhão de Polícia Militar aqui de Curitiba, porque vai rolar no próximo final de semana agora a Festa Junina no Batalhão. Eu quero que vocês falem sobre isso. Perguntei como é que tá a expectativa, a preparação. Primeira semana do mês já vem muito bem a calhar, né? Uma festa junina. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso Papo de Craque, Tenente Coronel Cerbena. Tudo bem com você?
Tudo bom, Edgar. Como é que tá? Só agradecer novamente o espaço.
Imagina,
né?
Tamo junto.
Então é a primeira festa junina agora de junho, então dia 6 de junho agora a partir das 14 horas. É a 11ª edição. O ano passado girou em torno de 12 mil pessoas no rotativo, então é uma das maiores festas de Curitiba.
Pô, que legal,
e
cara.
A gente aguarda todos novamente ali pra poder festejar com a gente.
Qual que é a edição dessa festa? É a segunda, terceira festa? Como é que já vem ano após ano? Tudo bem com você, Tenente Garcia? Seja bem-vindo ao papo.
Tudo ótimo. Essa é a 11ª edição.
Pá, cara, que legal.
E teremos apoio da cavalaria, teremos os nossos cães, os cachorros da PMPR. Teremos diversas brincadeiras lá para as crianças, apoio também do Corpo de Bombeiros com a parte de cordas para as crianças brincarem, cama elástica, tobogã, diversas brincadeiras para as crianças.
Que legal, eu estava vendo aqui que, pô, um evento que vai reunir muita gente, né? E não só a comunidade ali de perto do batalhão, mas uma galera dos bairros vizinhos, assim, pô, parabéns por essa iniciativa. A gente tava conversando fora aqui, tava falando com o Tenente Coronel Cerbena, pô, é um final de semana que a galera espera, e eu tava acompanhando na postagem de vocês, das redes sociais, o pessoal falando assim, pô, pena que é só um dia de festa, tinha que estender, acho que vocês já vão meio que pensando em se preparar, porque festa junina todo mundo gosta, talvez estender, né, um sabadão, um domingo, mais um final de semana, a gente sabe que é custoso também, né, Tenente, pra fazer, mas a galera já parece que tá virando assim um xodó, todo mundo comentando, olha, a gente se diverte, fica esperando esse final de semana da festa junina da Polícia Militar.
No Instagram do batalhão, o pessoal sempre pergunta como é que tá a festa, e é o marco do batalhão. Nosso batalhão, ele abrange toda a área sul da cidade, ali do portão Água Verde para a região sul, chegando até no Tatuquara, no sítio cercado. Então é uma área bacana de trabalhar, e sempre a população dessa área e das outras também, de Curitiba inteira, acaba se deslocando para lá porque para todos os atrativos que tem, e pelo clima bacana que a festa desenvolve.
Qual que vocês acham que é a importância, assim, dessa aproximação sempre com a comunidade, né? Isso. Porque a gente pensa na Polícia Militar, especialmente, a gente pensa em momentos mais tensos ali, né? De resolução de situações, de patrulhamento, enfim, mas essa aproximação, assim, esses momentos mais descontraídos e proporcionais, qual que vocês veem, assim, que seja a importância?
Então, todos nós vivemos na mesma sociedade, né? Vocês que são da imprensa, nós que somos da polícia, então nós fazemos parte da sociedade, somos um extrato dela, então a gente tem que fazer essa aproximação porque nós temos a mesma origem, né? E o que a gente precisa é que a gente consiga fazer um congressamento da melhor forma possível e chamar o máximo de pessoas para estarem com a gente nesse momento de alegria, né?
E várias atrações, né, pro final de semana, eu tava vendo aqui a entrada
é de graça, não paga nada para poder participar do evento. Muita comida típica vai ter, comida de festa junina, quem que não gosta também. Cara, vai chegando o mês, de principalmente pra gente aqui, né, Curitiba, o inverno ele pega a gente no mês de junho, aí tem fogueira, tem pinhão, tem quentão, é uma delícia. Exposição de viaturas vai rolar também para quem vai participar desse evento. É exposição de equipamentos da Rotan, que legal, tenente, como é que vai ser essa...
Então a Rotan é a nossa tropa tática, né? Cada batalhão tem uma tropa tática específica e daí eles vão estar trabalhando com airsoft também. Olha, vai estar disponível, massa, vai estar tiro com espingarda, então vai ter uma variedade de atividades para poder entreter o público ao máximo possível. E a nossa fogueira vai ser, né, por volta das 18h30, 19h. Então ela vai junto com o fogo de artifício, então é bem bacana.
É dança de quadrilha, queima de fogos, passeio com a cavalaria, que vai rolar também.
Isso. A cavalaria vai com dois animais lá, nos apoiando. Então as crianças, é uma parte que as crianças aproveitam bem também, ó, uma volta a cavalo e foto, ela se diverte.
Barato, né,
e a quadrilha que você mencionou é a do Colégio da Polícia Militar. Eles vão com o terceiro ano lá, tem uma parceria com o Colégio da Polícia Militar e daí eles fazem a dança da quadrilha e prestigio a festa também.
Demonstração dos cães da polícia também, acho que a criançada se amarra. Eu adoro, cara, quando vejo assim, pô, eu acho sensacional, até porque a maioria são pastores, né? Não sei, posso estar enganado também, ou de uma raça meio parecida, então já é uma raça que você não vê muito mais, né? Então chama atenção, quando tô chegando no jogo, cara, que eu vejo ali os cães, eu acho um barato esse trabalho de vocês também, é muito legal.
É que hoje o Canil Central, ele fica aqui próximo do TMC, né? Que é aqui no Pilarzinho. Mas hoje existe o projeto K9 também nos batalhões. Então existe cães que ficam morando com os policiais do batalhão.
Que espetáculo,
e que trabalham, cara, com eles diariamente. Então esses cães que vão estar na nossa festa são dos policiais nossos ali do batalhão mesmo.
Edu Ferraz, shows, Letícia Galeano, sertanejo, é banda da Polícia Militar do Paraná. E aí eu já lembro do final do ano, cara, porque sempre tá rolando lá no verão Paraná, sempre tem uma galera e os caras tocam pra caramba e cantam pra caramba também. Acaba se transformando assim no momento numa das atrações especiais, assim, a galera para em um dos dias pra ver, né, a banda da Polícia Militar, que também vai estar presente nesse evento. Então vamos chamar a galera, endereço pra vocês, Rua Sebastião Malucelli 54, ali no Novo Mundo, 13º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. Quero que vocês também convidem a galera mais uma vez pra esse evento. Tenente Coronel Cerbeno e o Tenente Garcia do 13º Batalhão.
Então, toda Curitiba, a região metropolitana, está convidada para poder estar conosco a partir das 14 horas no sábado, agora no feriado. Então, o tempo a previsão do tempo é muito boa, então tem tudo para dar tudo certo. Que venham muito.
E vai bombar, né, tenente?
Isso. Os preparativos estão nos finalmente lá, os ajustes finais, e a gente está preparando uma excelente festa para receber todos os amigos aí da Polícia Militar.
13º Batalhão, Festa Junina da Polícia Militar, aqui do Paraná, aqui de Curitiba. Quero agradecer vocês pela presença aqui no papo e principalmente pelo trabalho, né, de vocês, que é tão necessário para todo mundo. A gente sabe que não é fácil. E, pô, é uma profissão assim, cara, que pra criançada eu acho que é bacana, né? O cara olha quantas crianças sonharam, né? Pô, quero ser policial quando eu crescer. E é muito legal pra receber vocês aqui no papo e pra gente falar de um evento que ajuda a comunidade, aproxima, né, também o trabalho de vocês da comunidade. Como o tenente falou, é só uma unidade, né? A gente conviver em sociedade também é uma unidade só. É a pessoa, a polícia, a segurança e o trabalho de vocês é fundamental para todos nós. Obrigado pela presença aqui.
A gente agradece, Edgar. A gente ouve vocês no trânsito aí. Eu moro aqui perto e eu trabalho no Novo Mundo, então toda vez que eu tô voltando de lá eu ouço vocês. Então é uma honra estar aqui com todos vocês e parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Tenente Coronel Cerbena. Obrigado, Tenente Garcia. Volte de novo aqui no Papo de Craque pra gente bater mais um papo.
Muito obrigado. Um abraço a todos aí.
Tenente Coronel Cerbena e o Tenente Garcia do 13º Batalhão de Polícia Militar aqui de Curitiba. 6 de junho, final de semana, vai rolar a Festa Junina do 13º Batalhão. De graça, comida típica, exposição de viaturas, equipamentos da Rotan, tem uma grande fogueira, queima de fogos, dança de quadrilha, passeio com a cavalaria, demonstrações dos cães da PMPR, brinquedos e brincadeiras.
E a gente vai esperar vocês por lá também. Participe. Eu, é claro, que vou dar uma passadinha também. Obrigado a vocês aqui pela presença do Papo de Craque. Seguimos aqui o nosso papo para Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Bora seguir o papo, então. Vamos falar do Paraná aqui no Papo de Craque TMC. JJ, eu falei ontem, teremos um jogo no final de semana. A gente fala assim, né? Vai ser uma festa final de semana. Tem que combinar com o adversário. Festa, com toda certeza, antes do jogo vai rolar. Aquela cervejinha danada também, a galera tá esperando. O acesso já veio, a adrenalina já passou, a ansiedade também. E vamos ver se vai rolar uma festa depois, né, Juninho? Também a expectativa é que vença o jogo, que seja o campeão da divisão de acesso, JJ. Não,
alguém vai fazer festa.
Alguém vai fazer festa.
Festa vai ter. Resta saber pra qual lado, né? Claro. É uma brincadeira à parte, Edgar. A festa vai ser preparada, com certeza, né? Antes do jogo, como normalmente tem tido, né? O Paraná sempre fazendo uma festa muito bonita, a torcida sempre comparecendo em grande número, festa na arquibancada. Então, isso não tem nenhuma dúvida que vai rolar. Agora, o pós-jogo, aí tem que ver quem é que vai ter, né, mais competência para comemorar na sequência. Paraná joga em casa, tem um time melhor, sem dúvida nenhuma, mas nem sempre o melhor vence. Futebol, ele tem muitas vezes aí surpreendido. Então, o Paraná sabe que precisa entrar e encarar com todo respeito ao adversário para conseguir confirmar esse favoritismo dentro de campo. Mas que é o favorito, não resta nenhuma dúvida que é o favorito. Então, acho que isso está muito claro e o Paraná vai encarar dessa maneira, né? Com respeito à equipe do Paranavaí. O time está se preparando, o Tcheco tem aí alguns problemas, né, para definir a sua equipe, dúvida ali com relação ao Eduardo, dúvida com relação ao Lucão, que já não participou desse último jogo, dúvida com relação a quem vai substituir o Daniel Cruz, que foi expulso na primeira partida. Enfim, tem algumas situações aí para ele confirmar. Muito provavelmente o Elvis volta, né, então acaba ganhando um reforço nesse setor de meio de campo, e vamos aguardar para ver o que ele pretende fazer. Lembrar que o Paraná definiu a Vila Capanema como o local da finalíssima, né? Havia ali uma possibilidade de levar para o Couto Pereira, sem o acordo, decidiu jogar mesmo no seu estádio, na Vila Capanema, chance de comemorar um título, né? Também diante do seu torcedor dentro de casa. Então, tudo isso tá sendo levado em consideração e vamos ver o que é que o Tiago pretende fazer aí em relação à escalação do time para esse jogo de sábado, 3:30 PM na Vila.
Dela, saideira, né? Final de semana, acho que seria bacana que a gente ouvisse, talvez depois até, o Tiago já veio aqui por uma conversa com a gente também, pra gente saber um momento assim de tensão, cara. Porque, pô, eu vi muita gente na primeira fase falando, pô, vai passar o carro, vai ser bem diferente da última campanha. E, pô, amigos assim, Edgar, mas o final os caras apertaram, é a competição, né, velho? Não vai ser assim, né, Dela? Você vai começar e vai detonar todo mundo até o final. E, pô, eu tenho, assim, também essa curiosidade em relação ao futuro, cara. Eu gosto muito do Tcheco, falar bem a verdade pra vocês, cara. Tomara que dê tudo certo, e o contrato tá ali, que seja ele no Campeonato Paranaense. Tô bem curioso e acho que o torcedor também vai ter que esperar, né? Vai rolar ali a Copa Paraná depois, e FPF, vai rolar, o Paraná vai disputar. Mas com toda certeza, a partir do final de semana, o pensamento vai ser só em 27, cara, pro Campeonato Paranaense. Eu penso assim.
Assim, você falou de tensão. Eu, sinceramente, acho que não vai ter grande tensão. O objetivo já, principal já foi conquistado. Mas, claro, o jogo de ida foi pegado. Os dois times querem a taça, né? Os jogadores, as comissões técnicas querem a taça. O jogo foi bem pegado lá em Paranavaí. Não foi tecnicamente um grande jogo, até porque também o campo nem permitia. Mas foi um jogo bem disputado, bem pegado. E o Checo, cara, a entrevista que ele deu aqui no estúdio faz umas duas semanas, ele deixou muito claro que já está tudo planejado. Àquela altura ainda nem tinha garantido o acesso, então ele não abriu algumas coisas, mas ele tem contrato, ele já pensa assim, depois do acesso confirmado, no planejamento. Agora, a competição do segundo semestre, a Copa Paraná, é outra coisa, né? Claro que ela vale um calendário nacional pro ano que vem, ou a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Sudeste, mas o Paraná não tem nenhuma nem outra. Mas assim, a prioridade não tem como financeiramente o clube, até porque é difícil, os jogadores eles vão ter mercado em situações maiores, principalmente em competições nacionais aí, Série D, C e talvez até B de bola. Mas eu acho que o Paraná pode fazer um planejamento, sim, dando oportunidade para jovens, começando a desenhar uma ideia, pensando realmente no futuro, e essa competição vai poder ser útil. Mas antes tem uma missão, né? Repito, não é o mais importante na competição, mas todos envolvidos querem a taça, e o Paraná é bem favorito para conquistar no sábado a taça na Vila Capanema. Lembrando que não tem a vantagem é jogar o segundo jogo em casa com apoio total da torcida, né? Se empatar, vai para os pênaltis.
E até o torcedor, Juninho, meio que brincou assim, não entendeu, né? Mas brincou, falou, pô, não dá nem para vocês fazerem uma projeção assim, né? Tipo, esse aqui dá para ficar, aquele não dá, esse aqui, pô, dá, pô.